no mês da família, podemos celebrar a nossa família IBB crescendo. Hoje pela manhã tivemos batismo lá na IBB Pinhais e poder chegar aqui também no Bacaxiri e celebrar a chegada de mais irmãos é algo que eu não sei para você, mas estávamos eu, o João e a Déia ali nos emocionando com a emoção desses nossos novos irmãos. E fica a dica, você que ainda não tomou essa decisão, hoje não vá embora sem falar com um dos nossos pastores, ministros, obreiros, para que você possa começar esse discipulado. Você que nos acompanha pela internet, independente do canal que você esteja acessando, por favor, não deixe de compartilhar esse link, não deixe de curtir e também, por favor, você que está no YouTube, coloque seu pedido de oração. Nós queremos interceder pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Pois bem, hoje à noite nós vamos estar falando sobre uma família um pouco complexa, tão parecida como quanto a minha, quanto a sua. Uma família que tem um personagem central, um personagem que vivia debaixo do rigor de seu pai, um personagem que de certa forma sofria bullying, inclusive dos próprios irmãos, um personagem que teve muitas dificuldades, um personagem que foi desacreditado, um personagem em que por mais que ele tivesse convicção das coisas que ele dizia, parece que as pessoas ao seu redor não prestavam muita atenção nele. Mas o final da sua história é surpreendente. E o nosso personagem é? Não. Não é o Chris. Do Todo Mundo Odeia Chris. Não, não é isso, gente. Ele também passou por esse processo, mas eu não teria condição de biblicamente defendê-lo nessa noite. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre um outro personagem que teve muitas dificuldades. Alguém que passou por esse tipo de processo. Alguém que sentiu o peso da responsabilidade muito cedo, alguém que mesmo dentro da sua família, mesmo diante dos seus irmãos, quando ele compartilhou algumas situações, ele foi taxado de sonhador, ele foi taxado de mentiroso. Os irmãos sabiam que de certa forma ele era o predileto do pai, e isso trouxe muitos problemas para toda a família. Valendo um chocolate para quem responder agora de quem estamos falando. José, não consegui descobrir quem falou primeiro, então, né, pede para o seu cônjuge e ele vai te abençoar hoje ainda, tá bom? Para que você receba o teu chocolate. Não consegui ver quem foi o primeiro. A história de José do Egito, nós encontramos lá em Gênesis do capítulo 37 e 50. E ela narra a trajetória do filho de Jacó, que vendido como escravo por seus irmãos invejosos, supera a injustiça, supera a prisão. Mas muito mais do que isso, pela fé, ele superou os traumas do passado e ele se permitiu ser um perdoador. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje aqui. Essa é o nosso tema, o perdão que cura e restaura a família, baseado na vida de José. Talvez você não se lembre, eu quero passar rapidamente aqui um pouquinho da história dele para que você possa refrescar sua memória, mas José era o filho favorito de Jacó. Inclusive, num determinado momento, ele recebeu uma túnica completamente diferente, o que causou já uma certa inveja. E se você teve irmão mais velho, se você teve um primo, que quando você usava quichute, ele ganhou uma chuteira Nike, você sabe um pouco do que eles estavam sentindo. Porque eles não conseguiram receber a mesma coisa, eles se sentiram desprestigiados. Pois bem, com inveja, aborrecidos, eles vendem ele como escravo para os ismaelitas por 20 moedas de prata. Já no Egito, foi vendido para Potifar, oficial do faraó. Prosperou, mas foi injustamente acusado de assédio pela esposa de Potifar. Quando parecia que as coisas estavam se acalmando, José é preso. Ele se tornou um missionário em tempo integral na capelania prisional daquele tempo. E ele, naquele local, ele pôde, ao interpretar sonhos do copeiro e do padeiro, 2 anos mais tarde, ser lembrado. E aí a história começa a mudar. Faraó tem um sonho, não consegue interpretar. Chama esse jovem, que fala para ele: teremos 7 anos muito bons, 7 anos muito ruins. Faraó fica impressionado com toda essa situação e nomeia José do Egito como governador. O governador no Egito seria quase que um vice-deus, para você entender o tamanho dele, a proporção que ele tinha naquela cultura e naquela maneira de viver. Perdão. Nesse cargo, nessa função, José, ele administrou os mantimentos no período de bonança, para que quando a crise chegasse, eles não fossem, de certa forma, afligidos por essa crise. E deu muito certo. Durante a fome, os irmãos vão ao Egito, José os reconhece, eles não reconhecem José, e aí devagarinho ele vai elaborando um plano para trazer a família para perto. Tudo isso é para você tentar entender e se lembrar daquilo que estamos falando. Pois bem, Gênesis 42, José dá um jeito de trazer seu irmão mais novo, Benjamim, para perto. Em Gênesis 45, ele revela sua identidade aos irmãos. Em Gênesis 46, toda a família de Jacó muda para o Egito, sendo cuidada por José. Mas aí, em Gênesis 49, Jacó morre. Jacó morre. E aí os irmãos pensaram, deu ruim. Agora o pai morreu, tudo aquilo que ele guardou no coração esse tempo todo, que ele não pesou a mão em nós por causa do amor ao pai, agora vai vir a conta. Se você teve irmãos, talvez, na sua casa eu acredito que não acontecia, é lógico que não, sua casa é muito mais estruturada do que a de alguns irmãos, mas às vezes você fechava o pau com seus irmãos. Alguém teve esse desprazer ou esse episódio? Se você, em algum momento, foi interrompido de vingar-se, de retribuir o soco alheio, o tapa alheio, pela presença de vossa mãe, vosso pai, você provavelmente, de canto de boca, falou para o seu irmão, amanhã eu te pego. Amanhã só teremos nós dois aqui. E como a gente fala na penitenciária, o corredor vai estreitar para você. É mais ou menos assim que os irmãos se sentiram, eles pensaram, agora vai dar ruim. Agora não tem quem nos defenda. Mas, por mais benfeitorias que José tenha feito, o gol da vitória, o terceiro gol do Palmeiras, diga-se de passagem, ou o final apoteótico, como gosta de mencionar o ministro Rodrigo, está no perdão aos irmãos após a morte do pai. Quando, se ele quisesse, ele poderia judiar desses homens e de suas famílias, mas ele opta em não fazer isso, e a palavra de Deus, e eu te peço que acompanhe na sua Bíblia, está lá em Gênesis 50, dos versos 14 a 21, a nossa versão NVT, e eu espero que você possa, por favor, estar acompanhando. Também teremos a projeção do QR Code, para que você possa interagir com o sermão, e também acessar a nossa revista. Então, por favor, o faça, isso vai te ajudar a fixar a mensagem de hoje. E o texto diz assim: depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que o haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos, por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que lhes fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenho medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao falá-los com bondade. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Deus amado, nós clamamos pela direção do teu Santo Espírito nessa noite, pedindo, Pai, que o Senhor desentule nossos ouvidos, nossa mente e nosso coração para aquilo que vai ser ministrado. E que a partir de hoje, nós possamos sair daqui hoje restaurados, se ainda existe algum resquício de falta de perdão em nossos corações, para sermos mais parecidos com José, mas acima de tudo, mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Essa é a oração que fazemos em seu bendito nome. Amém? Amém? Então, como vocês podem ver, a história de José é bem complexa, talvez como a de muitos que estão aqui nessa noite. Muitas situações que nós passamos, muitas situações em que a gente passa por uma certa crise, mas depois a gente consegue ver Deus agindo. E é muito curioso que no verso 17, ao ouvir a súplica de seus irmãos, a gente vê que José, ele chora. Ele chora. Aparentemente já estava tudo restabelecido, o relacionamento já estava mais ou menos de boa, afinal de contas eles já estavam ali com ele, junto com o pai. Mas ao ouvir essa questão de os seus irmãos pedindo que não o fizessem mal, ele chora. Porque o perdão, ele não ignora a dor. O perdão, ele processa a dor. O perdão que eu e você precisamos viver e conceder, ele não apaga a sua história, mas ele tira o poder da ferida de continuar sangrando. De toda vez que revisitamos determinados episódios em nossa vida, continuar sofrendo, continuar chorando, continuar vivenciando aquele lugar e ficando com aquele nó na garganta que parece que não desata. José não havia esquecido o que seus irmãos haviam lhe feito. Porque perdoar não tem a ver com indiferença, não tem a ver com uma anestesia ou uma espécie de amnésia. Não, não é esse o ponto. Ele se lembrava sim da venda, ele se lembrava sim de ser jogado num buraco, mas ele tinha que tomar uma decisão a partir daquele momento: continuar carregando esse fardo pesado ou proporcionar aos irmãos, através do perdão, uma nova vida. Situação que não é simples, situação que não é fácil, mas que faz a diferença, não somente na nossa vida, mas na vida de quem está próximo de nós. José passou aproximadamente duas décadas, remoendo toda essa situação. Enfrentou escravidão, enfrentou prisão, mas ele escolheu não transformar o seu coração em um depósito de lixo e de maldade, mas permitir que através da restauração e do perdão realmente algo novo acontecesse. Porque se engana quem pensa que o ressentimento prende aquele que o feriu. O ressentimento muitas vezes vai prender a mim e a você, que continuamos alimentando mágoas, que continuamos visitando situações do passado, ao invés de simplesmente tocar a vida adiante. Muitas famílias em nossos dias vivem ainda sobre o fantasma do passado, herança mal dividida, que faz com que irmãos não conversem mais. Situações onde, de maneira explosiva, o pai e a mãe acabaram proferindo palavras que denegriram, que mexeram com o sentimento e que fizeram, inclusive, você, talvez, quando criança, questionar seu próprio valor. Talvez sua esposa, talvez seu esposo, talvez você hoje esteja aqui com uma ferida aberta ainda no seu coração por causa que o seu filho te disse algo que fez com que o chão ruísse. Mas a gente consegue ver através da vida de José que perdoar na família significa decidir que o erro que seu pai, que sua mãe, tio, avô, filho, cônjuge, eu não sei, cometeu há anos, não tem mais o direito de estragar o teu almoço de domingo. Não tem mais o direito de te roubar as noites de sono. Através da história de José, a gente consegue entender de uma vez por todas que eu e você não podemos usar o presente para punir nossas famílias pelo passado. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. Porque o nosso Deus é um Deus de novas coisas. Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades, de através daquilo que Ele trata no nosso coração hoje, ressignificar nossa trajetória. Sabe por quê? Porque o perdão, ele reconhece a soberania de Deus. A palavra nos ensina a perdoar quantas vezes for necessário. Porque quando fazemos, nos aproximamos do caráter de Cristo. E se você é um discípulo de Jesus, você vai querer colocar os seus pés nas pegadas do Mestre e viver conforme Ele orientou. E vou te falar, eu sei que não é fácil, mas por mais difícil que seja, é o que o Senhor espera de mim e de você. Diante do temor dos seus irmãos, José responde com firmeza: acaso eu estou no lugar de Deus? O maior desafio no perdoar é o nosso desejo egocêntrico ou umbigocêntrico de querer fazer com que a nossa justiça seja feita. E se eu fui ofendido, que ele seja muito mais. Se eu fui machucado, que ele sinta potencializada a dor que eu senti. E se esse trauma ainda me machuca, que ele apodreça com esses pensamentos. É claro que esse tipo de coisa só acontece na minha casa. Só acontece com esse que vos fala, em nome de Jesus, na casa dos irmãos isso não acontece. Mas o fato é que a gente vive muitas vezes assim. A questão é que quando eu e você tentamos buscar vingança, nós estamos querendo usurpar o papel de justo juiz, e esse só pertence a uma pessoa, que é o nosso Senhor. Agora, quando eu e você deixamos de fato que a justiça seja feita pelo Senhor, Deus se torna Deus da nossa vida, e pode ter certeza, Ele faz muito melhor do que eu e você. Posso ouvir um amém?
Amém.
Obrigado, gente. No verso 20, José, com muita sabedoria, ele fala: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. E eu vou te falar um negócio, meu irmão, minha irmã, independente do que você passou na sua vida, talvez você lembre de algum episódio, assim como eu me lembro de situações que eu vivi com 8, 9 anos de idade. E que quando você para pensar nisso, você se lembra de ambientes, pessoas, odores, circunstâncias. Mas se você hoje está aqui é porque o Senhor te preservou. Se você hoje está aqui, é porque o Senhor tem te sustentado. Se você hoje está aqui, é porque o Senhor tem te proporcionado reconciliação. E vou te falar um negócio, talvez seja difícil sim encarar algumas pessoas que nos feriram, mas mesmo assim eu e você devemos perdoar. Por mais complexo que seja, quem perdoa desenvolve uma visão espiritual aguçada. José, ao invés de focar nas mãos que o empurraram num poço, ele foca na mão invisível de Deus que o sustentou no palácio. É uma decisão que eu e você precisamos tomar diariamente. Viver nesse quarto escuro do passado, ou perceber que logo à nossa frente tem um futuro cheio da presença de Deus, onde eu e você não precisamos mais carregar essas dores. O mal dos homens, ele é real. Pode acontecer que você passe por injustiça. E se você acha, independente da sua idade, que o pior já passou, cuidado. Talvez, ali na frente, tenha alguma outra situação complexa, porque viver não é para amadores. Mas Deus é contigo. Amém? A caneta da maldade humana tentou escrever o fim de José, mas a mão da soberania de Deus assinou o seu recomeço. E aí a gente precisa ser muito sensato, muito sério, e fazer uma autoanálise. Porque às vezes até nós como pastores vamos sempre orientar que o perdão aconteça. Mas como disse C.S. Lewis na sua obra O Peso da Glória, todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que tenham algo para perdoar. Sim ou não? Parece que perdoar é antinatural. Como assim? Eu vou ficar com prejuízo? É. Exatamente. Eu vou ficar com prejuízo para agradar o meu Deus. Porque o meu Senhor, que não tinha pecado, que não tinha mácula, ele morreu por um bando de meia boca, do qual eu e você fazemos parte. É exatamente isso. Perdoando todos os nossos pecados naquela cruz que era minha e que era tua, mas que por amor ele pagou o preço. Mas o perdão, ele não pode simplesmente ser uma lucubração, não pode simplesmente ser uma ideia solta no vento. O perdão não pode simplesmente ser palavras nas quais eu digo, mas de fato não tento cultivá-lo, porque o perdão verdadeiro, ele se traduz em ações. Olha o que o texto diz: não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Sabe o que isso quer dizer? Que o verdadeiro perdão não se limita a simplesmente tolerar a presença de algumas pessoas, mas de, independente do que tenha acontecido, tratá-las com dignidade e respeito, reconhecendo que, mesmo que elas tenham te ofendido, são filhos e filhas de Deus, criados à imagem e semelhança do Senhor. Eu e você não conhecemos todas as histórias das pessoas ao nosso redor. E muitas vezes pessoas carregam marcas, feridas, situações que ainda sangram e dói. E acontece que em alguns dias, assim como já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você, você falou o que não devia e ofendeu alguém. E com certeza alguém já falou algo que não devia e te ofendeu. O texto diz que José, mesmo podendo puni-los, ele fala: eu vou cuidar de vocês e mais do que isso, eu vou cuidar dos seus filhos. Porque eu vou ensinar para a próxima geração que é muito mais saudável perdoar do que reter mágoa, do que reter marcas do passado. Eu quero que os seus filhos conheçam o meu Deus, que me ensinou a dar de fato a outra face quando alguém me fere. Mesmo que eu tenha que ficar com o prejuízo. O texto diz que José falou com bondade, e quando nós vamos para o original, diz que ele falou ao coração deles. José falou no íntimo deles. José falou de maneira muito pessoal, curando inclusive a comunicação. Ele remove o sarcasmo, ele remove a ironia, ele tira a agressividade defensiva. E diante do medo dos seus irmãos, nessa aproximação, ele devolve com doçura a dignidade desse relacionamento. Eles acharam que eles iam ouvir poucas e boas. E José os abençoa: eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar dos seus filhos. A nossa família vai perseverar e ser preservada, porque eu decido perdoar e não permitir que aquilo que eu passei seja transferido para a próxima geração. Porque o perdão legítimo não é apenas uma palavra que sai da boca, ele é um banquete de graça que você serve a quem te feriu. É retribuir com bondade, mesmo aqueles que te caluniam pelas costas. Eu não vou ser leviano, meus irmãos, de falar para você que todo perdão concedido vai gerar uma reconciliação imediata, porque nesses 12 anos de ministério pastoral, eu consigo, perdão, de capelania prisional, ministério pastoral são 7, eu posso ver o que um pai abusivo e abusador pode fazer com a identidade de uma mulher e de homens. E eu seria muito cruel se eu falasse para qualquer uma dessas mulheres que sofreram algum tipo de abuso, que elas simplesmente têm que fazer de conta que nada aconteceu e ir abraçar os seus pais. Não, eu conheço a dor daquelas mulheres. Mas algo que a gente não abre mão de tratar com elas e com eles é: perdoa quem te feriu. Talvez você nunca mais consiga olhar nos olhos, mas você decide perdoar quem te machucou, muitas vezes de maneira muito intensa e profunda. Talvez você nunca mais consiga estar à mesa com aquele núcleo familiar da tua infância por causa daquilo que você passou, mas mesmo assim você decide perdoar, porque você sabe que quando você o faz, você agrada o Pai Celeste, e esse não erra. Esse nunca machucou, muito pelo contrário, tem cuidado de todos nós, amém? Quem foi curado por Deus não usa as palavras como armas de destruição, mas como bálsamo de restauração. E muitas vezes a gente precisa esperar um tempo, até que as coisas se esfriem e se acalmem, para que a gente não seja tomado pela ira e, ao invés de sermos agentes de paz, acabemos piorando algumas situações. Mas o perdão verdadeiro, ele não termina com um simples eu te desculpo. Vida que segue. Vamos passar um risco. Não. Ele precisa ser tratado. Ele precisa ser experimentado. Ele precisa ser, uma palavra que o pastor Edmilson sempre usa e eu gosto muito, ressignificado. E aí eu vou te falar. Até mesmo aquele momento mais difícil da sua vida, onde parecia que Deus tinha virado as costas para você, se você hoje está aqui, é porque Ele te sustentou. É porque Ele cuidou de você. Talvez sejam situações extremas que você passou, e você pode ter certeza, o Senhor não se agradou disso. Afinal de contas, eu e você somos filhos amados de Deus. Mas Ele nos dá a oportunidade de viver o novo, de viver algo verdadeiro, de viver algo que realmente transborda os relacionamentos primários e transbordam em toda a nossa família. É muito triste a gente perceber que casais muitas vezes não conversam como forma de punição em seus lares, para tentar fazer o outro mendigar atenção. Ah, está desculpado, mas não fala comigo. Está desculpado, mas usa o grupo de WhatsApp da família, do qual, diga-se de passagem, eu tenho aversão, para ficar bombardeando e dando indiretinha. Eu não estou falando que é fácil, meus irmãos. Mas se eu e você queremos de fato ter uma família, viver os valores do reino, com os nossos irmãos, com os nossos sobrinhos, com os nossos filhos, com os nossos netos, eu e você vamos ter que pagar o preço e reconstruir a mesa da comunhão. John Stott, na Cruz de Cristo, escreveu que o perdão de Deus é o padrão para o nosso próprio perdão. Um perdão que custou a própria vida de Deus na cruz, não nos permite reter o perdão ao nosso próximo. A vida de José, ela aponta diretamente para Jesus, diretamente para o Calvário. Assim como José foi vendido, nosso Senhor também o foi. Assim como José foi castigado, nosso Senhor também o foi. E a gente vê em José a mesma inclinação que posteriormente vimos em Cristo, de diante da oportunidade de virar as costas para os zombadores, para os traidores, falar: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Porque perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Você não perdoa porque sente, você perdoa porque obedece. Guarda isso. Se você guardar isso na sua cabeça hoje, toda essa nossa conversa valeu a pena. Mas você não perdoa porque sente vontade de perdoar. Você perdoa porque você é obediente ao Senhor. Talvez hoje Deus esteja te convidando a romper com um ciclo na tua árvore genealógica. Talvez você tenha lembranças muito ruins de alguns momentos da sua vida, e que alguém já te contou, veio do bisavô, que veio do avô, que passou para o pai, que atingiu você. Mas eu creio que chegou o momento, e eu te peço que não adie essa decisão, de uma vez por todas liberar perdão. Eu sei que muitos episódios na nossa vida deixam marcas profundas. E como igreja, nós estamos aqui para te ajudar em todo esse processo. Talvez tendo que até revisitar algumas situações. Mas como teu pastor e como teu amigo, meu pedido hoje é: sabe essa mágoa que você está carregando? Você sabe do que eu estou falando. Sabe essa amargura que você sente muitas vezes? Sabe alguns ambientes que parece que você não consegue frequentar, porque são gatilhos que te levam para alguns lugares e ocasiões que não foram boas? Chegou o dia, meu irmão, chegou a noite desse encontro marcado com o mesmo Deus que operou na vida de José para operar na tua vida, para que você possa de uma vez por todas se soltar dessas amarras do sofrimento e viver leve, viver a abundância que o Senhor proporciona para todo aquele que nele crê, viver o amor paternal desse Deus que talvez teu pai tenha te judiado, desculpa, mas o Deus lá de cima te ama. Talvez sua mãe tenha te rejeitado. Puxa, a gente realmente se compadece disso. Mas Deus te ama. Talvez teus irmãos tenham te prejudicado, talvez até em negócios, por causa de dinheiro. Mas quando a gente alimenta esse rancor, a gente alimenta essa mágoa, a gente alimenta essa raiva, quem fica preso ao passado sou eu e você. Meu pedido nessa noite para você, e eu espero que você considere, liberte hoje o seu ofensor da cadeia da sua mágoa. E você descobrirá que o verdadeiro prisioneiro que acabou de ser solto não foi ele. Foi você. Hoje é dia de liberar perdão, meu irmão. E talvez você tenha que fazer hoje um exercício sobrenatural para colocar um ponto final em histórias de dor, de marcas, de episódios traumáticos, que muitas vezes tem até te impedido de chamar o nosso Deus de Pai. Hoje é o dia. Eu creio que o mesmo Deus que operou na vida de José está disponível e passeia em nosso meio, querendo operar na tua vida, na tua casa, na tua parentela. E esse perdão, ele vai transbordar de tal maneira que a próxima geração não vai precisar carregar os fardos, os pesos que talvez você esteja carregando. Mas o Senhor espera uma resposta minha e tua. O Senhor espera um posicionamento nosso nessa noite. E eu quero te pedir que, se você entendeu que precisa perdoar alguém, você vai sair do seu lugar, rompendo com as amarras desse mundo, com as marcas do passado e principalmente com a opressão satânica que muitas vezes nos prende a esses episódios, e você vai vir aqui. Você vai se ajoelhar.